aplicar a si próprio essas regras. Este é o mesmo Estado que obriga feirantes a saberem quantos parafusos e quantas enxadas têm de ter em stock, mas depois o próprio Estado desconhece sequer o seu stock de imóveis. Este é o mesmo Estado que obriga as empresas a declarar as faturas cêntimo a cêntimo, mas que depois é incapaz de saber quais são as suas próprias receitas ou o que é que deve ser consolidado na sua dívida pública. Isto é o mesmo Estado que obriga as empresas a saber exatamente quantos trabalhadores e onde trabalham e o que fazem, mas que depois é incapaz de saber ele próprio quantos trabalhadores estão ao seu serviço, quantos funcionários públicos têm. É também o Estado que cobra muito mais impostos do que aqueles que são necessários e de que estima precisar. Senhores deputados, este é o Estado do Estado em 2023, mas também em 2024 e também em 2025, e este Estado não é aceitável. O Estado não pode ser um soberano que impõe aos outros regras que depois ele próprio não cumpre. O Estado tem de liderar pelo exemplo. Senhores deputados, Benjamin Franklin dizia que há duas coisas certas nesta vida: a morte e os impostos. Pois, do que depender de nós, fica aqui a promessa solene por parte da Iniciativa Liberal de que, quando os portugueses nos derem um voto de confiança para fazer parte de uma solução de governo, haverá também uma terceira. É que isto vai mudar, doa a quem doer, custe a quem custar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor. 4 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós acreditamos numa política de resultados mais do que numa política de proclamações bacocas e vazias. E acreditamos que nós não podemos, de facto, passar, como já vários deputados aqui disseram, um mês a discutir o Orçamento do Estado, mas depois só 41 minutos a discutir a Conta Geral do Estado. Nós acreditamos em política com palavra, com avaliação e com aprendizagem. E é por isso que hoje, quando discutimos os resultados, 2023 foi o último ano completo em que o PS governou o país, podemos falar realmente de resultados e de respostas. O país estava ainda a recuperar da pandemia. Estava também a sentir muito a crise da inflação, da subida das taxas de juros, e seguramente com muitos desafios, da saúde, aos imigrantes, mas também com respostas. Porque sim, é verdade, foi aqui falado um dividendo fiscal de 7,1 mil milhões de euros, mas todo esse dinheiro foi devolvido aos portugueses. Vou explicar. 1.850 milhões em redução de receita, 4.644 milhões em apoios a famílias e empresas. Em 2023, a que acresce, em 2024, aprovado pelo PS, não pela AD, com o voto contra da AD, aliás, as reduções do IRS, no Governo e na oposição, 1.300 e depois mais, o reforço do IRS Jovem, as medidas fiscais do Mais Habitação, menos 365 milhões de euros em descidas seletivas de IRC e outros 5 mil milhões em apoios às famílias e às empresas. Sim, nenhum país conseguiu verdadeiramente debelar aquilo que foi a crise da inflação, mas em Portugal tivemos um Governo atento e que respondeu. Não foram só PowerPoints, esta Conta Geral do Estado demonstra isso muito bem. Foram tomadas muitas e importantes medidas. Mas se não acreditam nas respostas, e já se percebeu que não, acreditem nos resultados. E a revisão do INE, apenas da semana passada, trouxe algumas surpresas, eu percebo, desagradáveis, chatas para a AD. Aliás, o Sr. Secretário de Estado fez vista grossa e ainda utilizou os números antes da revisão do INE da semana passada. Diziam na altura que o país estava estagnado. Pois bem, o PIB cresceu 3,1%. Agora com a AD baixou para 2%. Nota-se bem o crescimento que os senhores trazem ao país. Diziam que o país estava a ser ultrapassado pelos países do leste. Pois bem, todos os países que de facto nos ultrapassaram na sequência da governação do PSD-CDS, durante a governação de António Costa, Portugal ultrapassou todos esses países do leste com muito orgulho. O nosso país na linha da frente do crescimento da União Europeia. Diziam Diziam que o país afugentava os investidores, mas o investimento no ano 2023 cresceu 10%. O que aconteceu desde então com os governos AD? Baixou e está nos níveis mais baixos desde depois da pandemia. E diziam, se calhar, uma grande mentira que merecia bem a pena ser descascada nesta Assembleia da República. Diziam que a carga fiscal não descia. Mas esta revisão do INE veio-vos desmentir de forma flagrante. Veio demonstrar que sim, com o PS, os impostos baixaram, o IRS baixou e isso é um grande legado do qual nós temos muito orgulho. Mas já agora, porque de facto a habitação é das maiores crises que nós vivemos, diziam que mais habitação não ia funcionar e fizeram questão de o revogar assim que chegaram a funções. Mas foi mesmo com mais habitação que nós podemos ver que os preços da habitação começaram a desacelerar e assim que vossas excelências entraram e revogaram mais habitação, nós vemos os preços da habitação a acelerar e em recordes como nunca antes tinha acontecido. É por isso que, passado este tempo, podemos tirar muitas conclusões. Que o ano de 2023 teve os seus desafios, mas comparado com o ano desde então que temos visto com a AD, foi um ano de muitos progressos, muitas respostas, mas sobretudo muitos resultados. É verdade, houve desafios do ponto de vista da execução, mas no ano 2024 conseguiram fazer ainda pior e ter a pior taxa de execução do investimento público dos últimos 10 anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é por isso que importa mais avaliar do que prometer, que importa debater cada vez mais a conta geral do Estado e não só o orçamento. Porque se é certo que há muito caminho para fazer na certificação das contas, na melhor gestão financeira, em cumprir a lei de base do clima, o que nós sabemos hoje é que o ano 2023, comparado com o ano 2024 da AD, não há dúvidas, o PS está de consciência tranquila porque esteve, como sempre, ao serviço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já acabou. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso Chega, 2 minutos e 55 segundos. Acha a vossa deputada?
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, hoje estamos a debater a Conta Geral do Estado 2023 e não podemos fingir que este documento é apenas uma formalidade técnica. Este documento é o espelho das opções políticas de um governo socialista. É o retrato da distância entre a propaganda e a realidade que as famílias, os trabalhadores e as empresas vivem todos os dias. O PS vangloriava-se de contas certas, mas a verdade é que essas contas foram feitas à custa de serviços públicos estrangulados, de escolas sem professores, de hospitais sem médicos, de tribunais sem meios. O excedente orçamental que aqui se mostra não é um sinal de virtude, é um sinal de abandono. Cada euro que ficou retido no cofre do Estado é um euro que faltou a quem esperou meses por uma cirurgia, a quem não teve uma vaga numa creche, a quem não viu o comboio ser suprimido, a quem viu o seu poder de compra diminuir. Senhoras e senhores deputados, os portugueses não precisam de um Estado que acumule saldos. Os portugueses precisam de um Estado que responda às suas necessidades. E quando olhamos para 2023, vemos precisamente o contrário. Mais desigualdades, mais precariedade e mais desconfiança. E agora com a AD no governo, a pergunta é inevitável. Irá a AD seguir a mesma lógica do Partido Socialista, privilegiando o superávit e a austeridade disfarçada em detrimento da resposta às necessidades urgentes do país? Senhoras e senhores deputados, o que o país precisa não é de uma competição entre PS e AD sobre quem apresenta o saldo mais bonito em Bruxelas. O que Portugal precisa é de investimento público robusto, de salários dignos, de serviços públicos que funcionem. Precisa de um Estado que não abandone quem trabalha, quem estuda e quem precisa de cuidados. E por isso termino o meu discurso com uma questão ao Sr. Secretário de Estado. Vai este Governo da AD manter a mesma estratégia do PS, sacrificando os serviços públicos e as pessoas em nome do saldo orçamental? Ou vai finalmente inverter o rumo e colocar as necessidades do país e dos portugueses acima dos números para exibição em Bruxelas? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por cedência de tempo do CDS e da IEL, o PSD dispõe de 31 segundos. Sr. Deputado Carneiro, está inscrito agora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu podia ter recorrido à figura da interpelação à mesa, mas não o fiz porque tinha mais qualquer coisa para dizer. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos veio aqui dizer, por exemplo, que o PSD tinha votado contra a redução do IRS. É mentira. No Orçamento de Estado, na proposta, na especialidade, nós votamos a favor. O seu deputado devia ir ver melhor as votações e falar verdade nesse Parlamento, porque o Sr. Deputado sabe isso. E o Sr. Deputado também devia explicar porque é que ficou 2 mil milhões de euros de investimento público por executar, ou porque é que a receita de IRS aumentou 13% à custa dos portugueses, que tinham os professores, os polícias e não sei mais quantos funcionários públicos na rua.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Então vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento para o encerramento. Dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Ribeiro, dizer que a estratégia dos governos socialistas era uma estratégia de duplo brilharete orçamental. Prometia mundos e fundos no momento da apresentação do orçamento e com isso fazia um brilharete. Depois praticava uma política de asfixia na execução orçamental, chegava ao fim do ano com um grande saldo e fazia um novo brilharete. A questão, e ainda bem que traz a questão das cativações, o Sr. Ministro das Finanças já teve a oportunidade de, diversas vezes, quer nesta casa, quer na comunicação social, explicar como mudou radicalmente a política de cativações com este Governo. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos ainda não conseguiu perceber. Eu tenho esperança que até ao final da licenciatura perceba que está nas mãos das tutelas setoriais descativar no dia 2 de janeiro. Só não ocorre no dia 1 porque é feriado. Tenho esperança que consiga entender até ao final da legislatura. Pergunta do Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD, relativamente ao tema se o desempenho orçamental foi fruto de uma boa gestão orçamental ou de dividendo inflacionista, foi, sobretudo, fruto do dividendo inflacionista conjugada com uma falha clamorosa que resulta do facto de o imposto... que o imposto inflacionista pode ser mitigado através de políticas ativas, como, por exemplo, este Governo já fez duas vezes, atribuindo um suplemento extraordinário de pensões, que assim permite mitigar a perda de poder de compra dos pensionistas, neste caso. A senhora deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, questionava sobre qual o estado do património imobiliário do Estado. E sobre este assunto, aquilo que o Governo pode garantir é que, com uma nova administração, a STAMO já começou a fazer uma inventariação de todos os edifícios, os prédios rústicos e urbanos do Governo. Essa inventariação vai estar pronta até ao final de 2026 e, uma vez classificado o património imobiliário, vai ser possível precisamente perceber como é que ele pode ser acionado para acudir à crise da habitação em Portugal. O Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, refere muito bem a menor relevância que é atribuída à discussão da Conta Geral do Estado, portanto, aquilo que foi a execução orçamental em cada exercício, mas eu, a este propósito, salientaria que para que essa discussão possa ser profícua,